Roda a vinheta.
Roda a vinheta.
Tá saindo aí? Tá saindo aí? Tá saindo aqui.
Tá bom, legal. Vamos lá. Vamos contar de Nápoles. É, a gente vai contar um pouquinho de Nápoles hoje, da nossa viagem que rolou em janeiro. Geralmente uma época meio chuvosa, não é, em Nápoles? Eu não sei, só sei que choveu.
Beleza, vamos começar então. Esse é o primeiro podcast que a gente tá fazendo aqui, é o Leva na Viagem.
E o nome tá decidido então, pelo visto.
Vai ser Leva na Viagem.
Tá, a gente nem conversou direito, mas beleza, tá.
Então, roda a vinheta aí. E daí...
Tá, acho que a gente não precisa falar roda a vinheta aí, porque é meio cafona, né?
Tá.
Então hoje a gente vai falar da nossa viagem pra Nápoles, que rolou em janeiro de 2018. A gente vai contar um pouquinho do que a gente achou da cidade, da cara dela, dos italianos de Nápoles, os napolitanos, né, da pizza, da culinária, do que tem pra fazer e da nossa impressão geral de lá.
Vamos falar também um pouco de todo mundo que a gente conheceu lá em Nápoles, né, do caos urbano que é, os caçadores de cogumelos que a gente encontrou no hostel, pessoas do Alasca, sim, elas existem, e obviamente um monte de informação útil pra se você tá pensando em viajar pra lá. Saiu de Milão às 6 da manhã, pegamos o ônibus da Trenitalia, 99 euros e demorava mais ou menos umas 4 horas e 10, 4 horas e meia pra fazer todo o percurso. Que a gente capotou, né? A gente nem olhou nada, né?
Chegando lá, a gente desceu numa estação que era muito grande, muito suja, muito caótica, toda pichada, assim, era caos total. E dava pra perceber que a cidade não ia ser muito diferente daquilo, né? A gente saiu...
Pegamos o metrô...
Não. A gente tava me mandando.
Não, não foi.
Falou, cacete, tô fazendo esse podcast pra você e tá mandando um chill pra mim.
Não, não é chill, é não, só tá. Eu ia falar, saímos.
Chegamos, cheeseburger.
Chegamos lá no. Saímos, pegamos de metrô, obviamente. Deu pra se localizar tranquilamente, as placas são bem claras, apesar de, né, da bagunça lá te confundir um pouco em alguns momentos. Mas chegamos no hostel, como é que era o hostel?
Cara, o hostel era tipo um pedaço de um prédio, literalmente. Ele pegava metade do, sei lá, 13º, do 8º, do, sei lá. Era bem espalhado, então a portaria, a recepção era no 10º andar, o nosso quarto era no 8º. Daí tinha uma chave, a galera era bem desencanada, a gente ganhou uma cerveja de entrada, de cortesia. Obviamente a gente aceitou, porque no mochilão você nunca vai recusar uma cerveja de graça, desde que esteja lacrada.
Exato. E,
dicas importantes.
A gente ficou no Hostel of the Sun. Foi o que a gente achou com a melhor localização e que tinha também um...
A localização não tem o que falar, é bem perto de um castelo.
Pois saímos do hostel, quais foram as suas primeiras impressões do centro de Nápoles?
Bem napolitano, né? Bem caótico. Então, já muda muito. As pessoas em Nápoles são mais incisivas, são um pouquinho mais agressivas. Dá pra perceber que você tem que tomar mais cuidado com assalto, com ladrão, com batedor de carteira, né? Os pickpockets.
O pessoal fala que Nápoles é mais perigoso. Realmente, se você comparar...
O trânsito é também.
Se você comparar a Itália, mas se você comparar o Brasil, não é nada, não é tão perigoso assim. É mais... tipo, pode ser um dos lugares mais perigosos da Itália, mas o Brasil não senti isso.
Pensando em Itália, né? Comparando com Milão. Milão, você anda com iPhone... de boa, mostrando, ninguém vai te fazer nada. Mas em Nápoles você tem que ficar ligado. Bem ligado. Daí enquanto a gente tava andando pro hostel, a gente tava andando numa avenida principal, que a gente usava muito mapa, sei lá, eu consigo me guiar bem por mapa. Um carro numa avenida principal lá parou e deu ré, e, tipo, fez uma manobra absurda. Eles sobem na calçada, tipo, é muito, muito caótico mesmo. O que eles falam do trânsito da Itália é Nápoles, assim, é bem caricato.
Na verdade a moça tava dando ré numa puta avenida, numa avenida gigantesca, e simplesmente assim, passei a minha vaga, putz, pra que vou fazer um contorno em outro lugar? Vou fazer um...
Dar volta no quarteirão, né?
Pra que dar volta no quarteirão? Vou dar uma ré aqui avenida, mesmo.
Tipo na Avenida Paulista, tá ligado?
Isso a gente vai mostrar lá no vídeo do YouTube, o que ela fez e a nossa indignação que... Cara, Eu nunca vi isso. Tipo, as definições de barberice foram completamente atualizadas lá na, na
redefinidas.
Viagem. Redefinidas, né?
É, daí a gente deixou as coisas e foi andando meio sem rumo pelo centro, assim. A gente foi perto do, da, do centro, que é... Como chamava? O Complexo Museale de Santa Chiara. É bem no centrão, assim. Tem muita lojinha de souvenir, muita comida. É, tem umas fritadas...
Não
é fritada.
Mas a gente tava num esquema bem mochileiro. Daí quando a gente viu que tinha que pagar, tudo bem, não era muito... Hoje pode parecer pouco, mas na, no momento era bastante. A gente não quis pagar. Sinceramente, a gente achou melhor não entrar. Porque, na verdade, ela não passa de um monastério com um monte de um pátio lindo, cheio de pinturas, umas cerâmicas, umas colunas, assim. E, cara, depois de um momento viajando, você acaba ficando meio saturado de muita igreja. Assim.
Igreja, museu, né? Monastério. A gente achou que tinha muita coisa a mais em Nápoles pra ver, que dava pra gastar o dinheiro em outras coisas, né?
Sim.
Tipo comida.
Sim, é. Ele ficava aberto das 9h30 até as 5h30 e custava 6 euros. Tá bom, é pouco, mas a gente não quis ir, tá? Mas como é que você se localiza com o mapa? Se é bem mais fácil jogar no celular?
Cara, é porque eu acho que meu 3G não tava funcionando direito, ou a gente tava com problema de bateria. Eu acho que a gente tava racionando bateria de iPhone. Então, sei lá, eu circulava no mapa tudo que a gente queria ver, via o tempo que a gente tinha e via o melhor trajeto pra fazer tudo. Então, às vezes até a gente ficava, o Raul, né, ficava puto comigo, porque eu falava, tipo, não, vamos por aqui que é melhor. Ele, não, mas vamos por ali, deu, não, confia que tem um negocinho ali que eu acho que vale a pena dar uma passada.
Depois a gente foi lá pro Castelo Novo. É, custava 6 euros e ficava aberto das 8h30 até umas...
7 da noite.
Eu lembro de ter subido o drone lá perto, né? Na verdade eu não voei, a gente não entrou. Mas era um castelo bonito, né? Ele virou fortaleza. É um castelo de 1279, então ele é bem antigo. Mas vale a pena, eu acho que fica bacana. É bacana visitar.
Fica bem pertinho da Praça do Plebiscito e do Palazzo del Cortiço, que é inspirada na Basílica de São Pedro, em Roma. É muito bonito, dá pra entrar, é de graça, a gente entrou lá, super bonito. Não tá escrito isso.
Eu acho que ela quis dizer outra coisa. Fica perto da Praça do Plebiscito e do Palazzo Reale.
Tá, sim. Você
lembra disso?
Isso eu falei.
Que é um pórtico...
Forte, sério, é porque vocês não dá pra ver a letra do Raul.
Depois do Castelo Novo, a gente foi almoçar. Nápoles, os italianos costumam dizer que Nápoles o pessoal é meio roleiro, assim, gosta de fazer rolo, gosta de... Enfim, é um pouco mais malandro do que o normal. Mas malandro, aquele tipo de malandro que a gente bem conhece aqui no Brasil. A gente parou pra comer num lugar, assim, meio caro, era no meio da rua mesmo, Era num lugar bem turístico,
bem
assim.
Turística.
O que você achou da pizza lá?
É, era bem pegar turista, né? Mas ficava bem no polo de Nápoles, bem no centro, bem localizada.
Tá escrito povo de Nápoles.
Povo. Eu li polo.
É, e ela...
Acabei no polo de Nápoles e falei, caralho, o que o Raul escreveu?
E ela vai seguindo, como se tivesse tudo normal.
Segue o baile.
Enfim, daí a gente depois a gente foi pra Praça do Plebiscito, que fica em frente ao Palácio Reale, que é um pórtico inspirado na Praça da Basílica de São Pedro, então ele é bem parecido. É bacana, tem uma igreja bonita lá, com uma abóboda bem grande em cima. E
dá pra entrar, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá.
A igreja de graça e tal, e é bem bacana. É bem legal, assim. De como o dia já tava acabando, a gente foi direto pro hostel tomar um banho e descansar. Porque no dia seguinte a gente ia pra Pompeia. No dia seguinte fomos pra Pompeia e acordamos bem cedo e, cara, esse hostel era um pouco mais caro do que o normal. Mas como a gente tava indo pra Nápoles, a gente achou que não tinha problema pegar um hostel um pouco mais caro que o normal.
Tipo, tem lugar que, beleza, você paga barato e não vai ter problema, mas às vezes vale a pena investir um pouquinho mais.
E daí, o hostel tinha café da manhã.
frutinha com Nutella e frutinhas.
Um potão de Nutella.
Tipo, era um balde, literalmente um balde de Nutella.
E você gosta muito de café da manhã, né?
Sim, gosto muito de café da manhã. E depois de, sei lá, quase um mês e meio viajando na Itália no inverno, eu não aguentava mais não comer fruta.
Daí fizemos aquele esquema de sempre. Colocamos vários sanduíches na mochila pra conseguir almoçar isso em Nutella. A gente sempre faz isso.
Vários. Vamos achar que a gente roubou um pacote de pão. Não, a gente faz um lanchinho cada um sanduichinho.
A gente fez
emergência,
quatro.
Sabe?
A gente fez quatro nesse dia.
É, a gente ia passar o dia inteiro na Pompeia. Tipo, não tem o que comer lá.
Pegamos o metrozão, chegamos até o lugar lá que saiu o trem e fomos pra Pompeia. O ponto que você desce é Pompeia Scavi. E o que tem lá logo quando você sai dessa estação Pompeia Scavi?
Ah, isso é bem napolitano e é importante ficar de olho, porque quando desce todo mundo lá na estação, tipo, obviamente todo mundo é turista indo pra Pompeia, né? Então, o que rola? Eles começam a organizar tipo uma falsa fila na saída. É, falando que você tem que entrar aqui pra pegar seu ingresso, pegar seu fone, seu ponto de ouvido, blá blá blá. Mas na verdade são empresas de turismo que estão induzindo você a comprar, porque a bilheteria oficial fica mais na frente. Então, tipo, não vá pra nenhum lugar que eles estão te insinuando a entrar, sabe? Vá nos lugares que você consegue ir por livre e espontânea vontade.
É, exatamente. A galera fica meio que, como sai o rebanho do metrô, eles ficam toda hora caminhando pra esse lugar. Daí você acaba comprando outra coisa, você acaba comprando o audioguia deles e não o audioguia oficial e etc. Então esse é um baita problema, né? Não tem meia entrada, né? É um negócio assim, só tem meia entrada pra italiano com menos de 18 anos em
que
escola.
Que faz arqueologia, não é?
É, então assim, pode esquecer, vai pagar cheia mesmo e acostuma com isso. A gente pegou o mapa das escavações lá e é bem grande, tem vários tipos de caminho que você pode fazer. E a gente escolheu um caminho médio lá, a gente tinha um tempo e ficou acho que umas 4, 5 horas andando, né, gato?
Nossa, mas deu quase o dia inteiro.
É, a gente chegou lá, enfim.
É, foi um tempão que a gente ficou umas 7 horas, eu acho, andando lá pra perto. E tem muita coisa pra ver, tem muito espaço. É, tem que escolher, riscar no mapinha o que você quer ver e vai. Vai e anda, e anda, e anda. Não pode ter preguiça, né?
E eu tive alguns problemas lá em Pompeia.
Foi uma cagada histórica.
É, porque eu fui falar, não, comida de Nápoles e tal. Vamos experimentar lá os croquetes, os negócios. Peguei aquele negócio lá de arroz frito lá, o arutino lá. Cara, não bateu muito bem. Tive que fazer um...
Detalhes.
Um negócio pré-histórico lá, mas não tem problema.
Emergencial.
Segue o jogo.
Leve lencinhos.
Pois é.
Deixe na bolsa.
Foi de grande valia. Pô, Nápoles é incrível, vale muito a pena ir. Eu não lembro o preço vai aparecer no canal no YouTube. E eu posso colocar isso na edição depois. Vamos colocar. E o preço é...
Tcharam!
Você viu? Maravilha da edição. Daí depois, chegando em Nápoles, fomos na pizza mais famosa do lugar, com a melhor pizza da Itália.
É, considerada a melhor pizza da Itália, né? Que era pizza...
Porque, da Itália, o melhor lugar que tem pizza é Nápoles. E de Nápoles, o melhor lugar de Nápoles é a famosa pizzaria da Michele. E daí, a gente ficou assim, vamos lá, a gente não pode sair daqui sem provar a melhor pizza da Itália.
Mas eu tenho uma teoria, né, que assim, tem coisas que, uma teoria nossa, na verdade, que tem coisas que são boas e não tem muito como ficar muito melhor. Então, tipo, porra, você tá na Itália, em Nápoles, comendo pizza, você ainda quer ir no melhor lugar, tipo, será que vai mudar tanto assim, lugar X pro Y? Sei lá, às vezes é só nome, às vezes é só porque pagaram uma reportagem a mais uns anos atrás, enfim. Tá, fomos lá, começou a chover, tava um puta frio, um puta vento.
Uma puta fila.
Uma puta fila, tudo tava, tipo, conspirando contra, mas a gente persistiu e falou, não é possível que todo mundo também tá enfrentando a chuva, meu, deve ser, tipo, a melhor pizza do mundo. Daí a gente entrou, a gente pegou uma mesa pra quatro, então a gente teve que dividir com um casal super bonzinho, que eles eram de Verona. A gente ficou conversando e tals.
Foi bacana que, né, nesse papo, eu tava tentando falar italiano com eles, e eles reconhecendo, a gente começou a tentar conversar, assim. fui descobrir que a menina nasceu na mesma cidade que a minha família veio, que é Rovigo. E imagina, que coincidência.
Nem ela acreditou.
Nem
né?
ela acreditou. A coincidência disso acontecer é muito, muito bacana.
Beleza, lá só tinha, eu acho que 5 tipos de pizza pra pedir, não tinha muita opção, não tinha muito o que escolher. Então a gente foi da clássica, né? Sei lá, a gente pediu uma de uma napolitana e a outra que eu não lembro. Realmente, muito boa, super saporita, mas nada demais.
É, quando cria um hype muito grande em cima de alguma coisa, quando cria uma expectativa muito grande em cima de uma coisa, você acaba criando uma ideia que não é real dela. E quando a gente foi provar a pizza, ela é uma pizza muito boa, vale muito a pena. Mas é uma pizza normal. É difícil, você já tá na Itália, você já tá em Nápoles, já tem os melhores ingredientes. Como que... É muito sutil a diferença da melhor do mundo e da melhor, enfim... A gente ficou meio decepcionado com a nossa própria expectativa, não necessariamente com a pizza. A pizza é maravilhosa.
É, a pizzaria era completamente dentro dos padrões e da normalidade italiana. Tanto de preço, não era caro, era normal, né? Tipo, sei lá, 5 euros a pizza. O sabor igual, o molho igual, tudo padrão, né? Só a fila que não. E o tempo de espera.
Quando a gente saiu dessa pizzaria, meio decepcionados, a gente falou assim, tava chovendo um pouquinho. A gente falou, não, dá pra aguentar a chuvinha. Quando a gente saiu, começou um toró, mas caiu um toró.
Nossa, foi foda, a gente tava com dois guarda-chuvas da China de plástico.
Os dois quebraram, né? E lembrando que em Nápoles, a gente foi em janeiro, que é o terceiro mês mais chuvoso que tem. Lembrando que a gente foi em janeiro, então é o terceiro mês mais chuvoso que tem naquela região. Sei lá, era mínima de 6 e máxima de 15. Então assim, ainda é um pouco frio, então imagina uma chuvinha à noite com esse friozinho, foi bem treta.
Naquele inverno tranquilo.
Foi bem treta. Daí a gente acabou chegando no hostel e capotou.
É, já fiz tomar um banho porque a gente tava completamente ensopados, eu não tinha tênis pro dia seguinte, que eu tinha levado só um. Foi meio treta, né? Tá, daí chegando no hostel, a gente tinha...
Antes de tomar banho, antes de capotar, né?
É, a gente foi pro quarto, deixou as coisas, foi se organizar pra descansar e tudo mais. Aí a gente conheceu o nosso colega de quarto, que era um cara que parecia que ele tinha saído do filme do Into the Wild. Aí a gente começou a conversar com ele, ele era do Alasca. Ele, na verdade, era de Nova York, eu acho. E aí ele tava morando fazia uns anos no Alasca. Beleza, e ele trabalhava num parque florestal, ele gostava de ficar sozinho com a natureza, de andar e... Raul, seguinte, não é tão normal as pessoas morarem no Alasca. Tipo, geralmente elas são exiladas pelo próprio estado, né? Pra não ficarem tão perto da sociedade assim.
É, e os aí... prisioneiros, né?
Os prisioneiros... Tipo, o cara já tá no Alasca e tá exilado num parque florestal. Tipo, mano, será que a gente vai acordar vivo? Mas minha intuição diz que sim, então a gente teve uma noite tranquila. Mas o cara tinha uma história bem louca, né? Agora ele tava morando na Alemanha, sei lá. Loucuras, loucuras.
Foi engraçadaço, esse cara era malucão. Era gente boa, mas muito maluco. Depois que a gente conheceu esse brother, fomos dormir e... Porque no dia seguinte a gente ia acordar cedo pra conhecer o resto que faltava de Nápoles. Acordamos cedo e fomos direto pro Castelo de Lovo, que é grátis. Vale a pena ir nesse castelo, dá pra você entrar, tem várias coisas lá dentro. Tem uma das vistas mais bonitas que eu já vi, assim,
do mar da cidade, né?
Como chama?
É no meio do mar, assim, tipo, ele dá uma entradinha.
Da costa, tem uma vista muito bonita da costa. E o nome Castelo de Lovo é por conta de uma lenda que o arquiteto daquele local escondeu um ovo lá dentro e ninguém conseguiu achar. E esse ovo é o que fazia com que o castelo não...
Proteger a cidade, né? Se o ovo quebrasse, a cidade ia entrar em guerra. É. História assim.
E logo depois do castelo, a gente... foi andando em direção... Passamos, né, pela galeria, que é uma galeria que tem em Nápoles, que é exatamente igual à Galeria Vittorino Emanuele, que tem em Milão. Que é uma versão...
napolitana.
uma versão napolitana da galeria. Nessa subida, a gente tava indo em direção ao Castelo de São Telmo. Quando a gente tava indo, a gente falou assim, mano, bateu uma fome, vamos comer. Chegamos lá na pizzaria, tava escrito Pizzaria do Eduardo. Daí chegou um cara atender a gente, falou assim, seu Eduardo? Ele, não, o Eduardo é o meu filho. Falei, entendi. É, não, eu chamo...
Giovanni, não era?
Giovanni, sei
e
lá.
E quem vai fazer a pizza é o Marco.
E quem fez a pizza era o Marco. Daí a gente não entendeu nada, mas na verdade, como a gente não tava com expectativa dessa pizza, foi uma das pizzas mais gostosas que a gente comeu lá.
Foi, pior que foi.
Você pediu muito uma pizza boa. De rúcula, muito saborosa.
Nossa.
Eu lembro. Apesar de ser de rúcula, era muito saborosa. E também a gente pediu as famosas croquetas, que são...
Croquetas.
Que é uma comida tipiquíssima.
É tipo um croquete de batata, né? De purê de batata.
Mas é tipiquíssimo de nada.
Não tem como ser ruim.
Não, é muito saboroso. E, inclusive a gente mostra isso lá no vídeo no YouTube e, cara, é muito saboroso. Vale a pena. Vale muito a pena.
Com vinho da casa.
É sempre uma boa escolha.
Sempre vinho da casa.
E daí logo depois a gente foi correndo pro Castelo de São Telmo, que a gente sabia que fechava às 5h30. A gente chegou no castelo que horas, Nica?
A gente foi pro castelo, a gente chegou 10h05, 4h50, e dava tempo suave de fazer um tour. Mas como estávamos em Nápoles, a gente não tinha contado com a falha elétrica e por razões de segurança eles resolveram fechar no último turno e a gente não pôde entrar no castelo.
Fiquei muito, muito bravo, muito, porque eu queria muito ver a vista lá de cima. Mas a gente conseguiu ver de um outro mirante que tinha lá e, enfim, seguimos o jogo. Quando a gente chegou, a gente ficou, né, já tava escurecendo, a gente acabou decidindo ir direto pro hostel depois de ter visto esse ponto turístico, que ter visto mais ou menos esse ponto turístico. Quando a gente chegou no hostel, mais uma vez era dia de free dinner. E olha que maravilha, tinha um macarrão ao molho sugo e com azeitonas, né?
É,
que legal que tinha azeitonas.
Chique.
De graça, qualquer coisa. E daí, quando a gente chegou, a Nick engatou num papo lá com um pastor. Você lembra dessa história?
Ah, na verdade, era um senhor que tava na mesa do lado da nossa e tinha um casal na outra mesa. Tipo, a gente tava no meio.
É.
E aí, sei lá, o Raul começou a falar com o casal e eu comecei a falar com esse senhor. Que até então eu não sabia quem era. E aí a vida nos surpreende, né? Porque... ele, na verdade, era um pastor da Austrália, que ele estava em missão, ele tinha ido para a Índia para tentar levar a palavra do Deus dele. Ele era...
Maluco?
Não.
Não?
Além de maluco, ele era anglicano, não é anglicano? Presbiteriano.
Olha, eu juro que eu não lembro qual era o que ele seguia, mas eu sei que ele não gostava de yoga.
É, não, daí tá. Aí a conversa começou com a religião dele, que ele levava a palavra de Deus e que ele tinha ouvido que Deus falou que a missão dele era essa. E ele começou a me explicar a Bíblia, e eu sou uma pessoa meio cética. Meio. E aí tá, mas qual que é o do teu Deus, né? E aí ele começou a falar que basicamente tudo era do diabo. Onde não tinha Deus, tinha o diabo. E o diabo tá em muitas coisas. Em muitas coisas que inclusive eu acredito. Ele me falou de exorcismo, que é real. Ele falou que quem pratica yoga é o demônio. Porque a pessoa fica possuída e vira os olhos e entra em transe. E isso é o demônio.
Ele fala assim, se você tá ficando relaxado com alguma coisa que não é Deus, é o diabo.
É, tipo...
Tudo bem, a gente respeita esse ponto de vista, mas a gente ficou um pouco, vamos dizer assim, surpresos com a maneira...
Eu fiquei chocada. Chocadíssima. Ele começou a falar que crianças que têm autismo é por conta do demônio, tipo, cara...
Enfim,
não,
a gente
tá
ficou
ligado?
Surpreso porque, na verdade, olha o jeito que ele escolheu de propagar a palavra de Deus. Ele tava num hostel em Nápoles conversando com jovens. E essa era a pegada dele, ele queria fazer isso, ele queria viajar o mundo falando com jovens em hostels.
Sim, ele estava indo pra África depois de Nápoles.
Pois é, eu gostaria de fazer isso qualquer dia se eu tivesse algo pra falar.
Não pra levar a palavra de Deus, né?
Não, se tivesse alguma coisa pra falar, eu ia falar que eu ia levar... ficando dormindo em hostel, conhecendo o mundo todo, pra levar a palavra...
É, e por algum motivo inexplicável, ele foi parar em Nápoles.
Ele tentou explicar, mas enfim...
Foi bizarro.
Anfa, daí, enquanto a Nicole conversava com esse senhor pastor, eu conversava com um casal. Esse casal, ele era de Barcelona. E daí eu comecei a perguntar, mas basicamente tudo para entender melhor esse processo de como eles se sentem diferente do resto da Espanha. Inclusive, eles me deram uma explicação muito interessante. A língua é completamente diferente. Se você escutar o catalão, você vai ver que é completamente diferente de tudo que você já ouviu. Não é, é meio parecido com o italiano, meio parecido com o espanhol, meio parecido com o francês, mas não tem nada a ver com nada, assim. Então, é muito interessante como a língua, como principalmente a língua, como simplesmente a língua, já diferencia muito esse povo catalão do povo do resto da Espanha. E daí descobrimos que esse casal tinha um hobby.
Caçar cogumelos.
Com o quê, princesa?
Cogumelos.
Eles eram caçadores de cogumelos. Eles gostavam de sair à noite e caçar cogumelos. Assim, do tipo, nas montanhas. Era um hobby, eles iam de fim de semana. Eu fico imaginando.
Eu imaginava dois gnominhos, tipo, com uma cesta de palha, assim. Mano, em Nápoles, nem tinha grama direito. Onde é que eles caçavam cogumelos?
Sei lá, vai entender. Isso foi super engraçado, porque eles sabiam diferenciar todos os tipos de cogumelos, as espécies. É, e eles tinham um blog. Nesse blog eles falavam as conquistas da semana. Porra, esse cogumelo, aquele cogumelo. Cara, eu conheço dois, o shiitake e o shimeji. Eles devem conhecer.
E o Paris.
Pois é. Enfim, o Paris, né?
O Paris.
E daí. Essa história, assim, encerrou a nossa estadia por Nápoles e a gente.
Seguia pra Roma no dia seguinte.
E a gente ia pra Roma no dia seguinte. Então a gente foi dormir cedo de novamente pra acordar às 6:30 da manhã no dia seguinte. Em Roma, o que aconteceu em Roma? Em Roma, a Niki encontrou a família dela, chegou.
Minha mama.
Chegou a mama, chegou o fratelo.
O carregador foi roubado.
Exatamente, a gente tava preocupado que Nápoles ia ser perigoso, mas a gente não imaginou que em Roma também isso poderia acontecer. Então,
surpreendidos novamente.
O carregador da Mary foi roubado e a gente passou o ano novo lá, no pé do Coliseu. Que coisa incrível, hein, gatinha?
Foi bem da hora. O único problema é que a gente tava com um pouco de medo dos atentados terroristas que estavam rolando e aí a gente não sabia se era um fogo de artifício ou bomba, né? Eu, pelo menos, fiquei bem aflita.
Foi uma mistura de uma tensão com uma alegria, com uma, né?
Feliz ano novo! Aí corre!
Enfim. Então, no próximo podcast que a gente vai falar aqui, vai ser sobre a viagem de Roma, passado do ano novo, como a gente passou o ano novo em Roma, o encontro da Nicole com a família dela, o roubo do carregador, e, enfim, se eram bombas ou não eram. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse podcast. Me sigam nas redes sociais, _yoRaul no Instagram e o canal no YouTube. Se você estiver vendo isso no YouTube, é esse aí. Se inscreve no canal, dá like aqui embaixo. Se você estiver vendo isso como podcast, o canal é Raul Oliveira. E isso tem muito mais desse conteúdo lá. Inclusive tem o vídeo lá no canal. Então, se você quiser ir pra lá, vai ser massa. E você, gatinha?
Eu só desejo paz pra humanidade. Só desejo tudo de bom. Mentira, eu me perdi um pouco. Eu queria agradecer também se você ouviu até o final, porque nem eu estou aguentando mais, zoeira. Obrigada se você ouviu até o final, realmente estamos muito lisonjeados. Segue a gente, ou melhor, o podcast do Raul. Aparentemente meu nome não tá incluído nisso. E vai ser muito legal.
Claro
se vocês
que tá,
ouvirem.
É o podcast do Raul e da Nicole.
Ah, é que eu não vi ainda. E é isso, galera, até a próxima.
Fala o seu Instagram.
É Nicole Galina com dois
E
anos.
O seu Facebook.
Nicole
não,
Galina.
Não fala não, senão as pessoas vão te adicionar. Vai dar
não vai ser difícil me achar. Beijos.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até o final e
vão em paz.
Vão em paz e até o próximo podcast a respeito de Roma. Tchau.
Tchau. Adiós. Au revoir.